Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de LuboCast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito mais. Agora, de LuboCast.
Salve, salve, senhoras e senhores! Então, hoje um dia, uma edição extra, excepcional, porque teve prova de resistência, né? Então, a gente só faz quando tem a notícia efetivamente, né? Não adianta ficar especulando em cima de informação nenhuma. E depois de uma prova toda errada, Scooby e IPA saem como os vitoriosos da prova de hoje. Cara, foi... Achei interessante o resultado. Vai... Eu não sei o que vem daí nesse momento com... como tá o jogo. E aí, como é que vocês estão? Como é que você tá, Binder? Bem-vindo de volta, nosso amigo Binder, que acho que há 742 episódios que ele não participa. Eu achei que ele ia ter uma casa de vidro nova.
Vocês não sabem, né? Tava conversando com o Boninho, inclusive, a prova da mijada aí, né? Que a gente teve hoje, né? Ontem, hoje, é a prova que movimentou um pouco o programa. Voltei graças à prova da mijada aí. Estamos de volta aí. Vamos ver o que vamos comentar hoje aí pra ver se esse programa anda de uma vez. Eu tenho uma teoria, né? Até na edição passada eu ia falar, não participei, que tá, esse Big Brother tá igual o time que caiu pra Série B e tem que esperar, né, pra já preparar pra temporada, né? Já pensar na temporada, que já tem que planejar o ano que vem, porque eu acho que tá difícil de, realmente, ó, até conferir a participação da nossa amiga Helena, pô, ela falou e tal, eu senti que ela também, embora ela conhecesse o Big Brother muito, ela tá meio desanimada com essa edição, eu também continuo com essa teoria aí, que... Tem que pensar para o ano que vem, o Boninho tem que selecionar melhor essa galera aí.
Vamos ver uma seleção melhor aqui para acontecer. Nina, mais uma vez, muito obrigado pela participação, bem-vinda.
Obrigada.
E daí, sai coelho dessa cartola aí, vai o Scooby, o...
Coelho eu não sei, mas xixi com certeza. Você sabe que agora, tipo, a Jade ficou, virou Jade Piton e agora a Jade mijou, né, na internet. Então, eu tenho ficado bastante ligada aí na galera que comenta Big Brother na internet e tá rolando uma teoria de que o Scooby fez xixi e que a prova vai ser revista. Não sei se
olha,
é fato ou se é boato.
Quando que foi? Isso daí aconteceu no Big Brother passado, isso aconteceu, não aconteceu?
Foi o Rodolfo, né?
Rodolfo. Olha,
mijou no Caio. Não, não foi no Caio.
Possibilidades, mas eu não sei, cara. Eu acho que o Scooby é tão cuca fresca que se ele tivesse feito isso, eu acho que ele já teria levantado a mão, viu?
Mas ele meio que falou.
Ah, aí eu já não vi isso daí.
Não viu? Não vi. Eu também não vi. Eu só vi nos negócios de fofoca.
Vamos ver. E aí, Felipeza, como é que tá, camarada?
E aí, beleza? Já puxando esse assunto, o Rodolfo, ano passado, não sabia que era proibido, né? E ele fez e levou aquilo numa boa, né? Daí voltaram atrás falando que a resistência tinha que ser daquele jeito. Mas caraca. Eu posso admitir já que eu fiquei decepcionado com o Arthur, cara. Pra alguém que se coloca tanto como jogadorzão, que quer encarar tudo. Pra ficar tão rapidinho e não conseguir montar o quebra-cabeça, cara. Pô, o Arthur pisou na bola, né?
Agora, vamos falar, né, cara? Que sorte do Lucas que foi o Arthur que errou. Porque você imagina o quanto que seguraria escutar se ele tivesse montado errado, cara?
Sim.
Eu não duvido nada que o Arthur não coloque a culpa nele, porque ele não revisou de longe. Ele vai tentar, tipo, você tava de longe, você tinha uma visão melhor, você não viu e não me avisou, e a culpa é tua. Eu não sabia.
Sim.
Ele tem uma característica de, tipo, eu não erro, sabe? A minha visão tá sempre certa. Então, é complicado lidar com esse caboclo, cara. Complicado.
Então, os dois no paredão já ali, que... Pelo menos movimenta, né? Pelo menos é um alvo a menos. Alvo já tá no paredão.
Mas vamos começar do começo essa prova. Primeira coisa, a prova foi toda errada. Eu não sei se era sensor.
Cagada.
Eu não sei o que tava errado, que não tava funcionando. Tanto é que eles cancelaram duas...
Rodadas.
Duas rodadas eles cancelaram. E daí depois, os nossos heróis lá, o Gustavo com o DG, montaram errado. Eu vou ser bem sincero. Eu não prestei atenção se eles falaram que a rodada dos caras era um teste ou não. Eles alegaram isso para poder trazer eles de volta. Mas se falou, sei lá, porque o que eu faço estranho, eu tava assistindo na Globo, acabou a Globo, eu fui pro Globoplay. E eu não vi nada, sabe? Eu não vi nada. Então, ou não prestei atenção, mas achei estranho essa voltada deles. Aí já começou a margem para erro, né, cara? Aí já começou a margem para falar o que quiser, né?
Foi questão de grade ali, né? A Globo já tinha passado demais do horário dela, tinha que entregar para outro. Mas realmente perde a transparência, podemos dizer assim, quando você leva para um outro canal mais fechado, né?
Sim.
É verdade. É, eu acho que esse Big Brother, como o Ângelo falou, já caiu para a segunda divisão. Tá difícil de reanimar, como é que é o paciente, ele já tá respirando com ajuda de aparelhos.
Então, e prolongaram ainda, mas vai ter mais 100 dias.
Mais, não, mas peraí, quanto que o outro não
teve? Prolongaram, vai ter mais uns dias aí, parece que vai fechar cento e poucos dias agora.
Sério?
Isso não... Sabe? É, o que eu vejo, a visão, quando anunciaram esse negócio de prolongar, o que eu pensei foi assim, eles já tinham esse tempo gigante, só que eles contavam que o programa ia bombar, então eles anunciaram o tempo pequeno, e daí o programa bomba, daí no meio do programa eles falam assim, ó, viu aí galera, mais tantos dias, olha como que a gente é gente boa, e daí estende, só que o programa não estourou, então olha a diferença da reação, né, cara, nós vamos ter mais uns dias desse treco aí.
O do ano passado foi assim, né? Eles já tinham lançado como o maior Big Brother da história e ainda lançaram mais uns dias e a galera ficou feliz, porque era um Big Brother, todo mundo acompanhava, dava uns picos de audiência super altos. O desse já foi...
Você vê o que é a percepção e a...
É, a expectativa versus realidade. Exato. Mas eu acho que quem realmente, além da gente que comenta Big Brother e enfim, gosta, eu acho que quem tá pior do que a gente são os patrocinadores. Que pagaram milhões para estar lá.
É, onde que eu vi, não vou lembrar, desculpa, não vou conseguir dar a fonte, mas em termos de audiência tá melhor do ano passado. Eu achei, sabe? Então, se tá melhor em audiência, o patrocinador não deve estar tão triste. Agora, uma coisa que eu acho ruim pro patrocinador é, por exemplo, o que aconteceu hoje? Prova cagada da PicPay. Daí você coloca numa frase, prova cagada da PicPay. Isso daí eu acho que, porra, os caras. O marketing da PicPay não deve estar nem um pouco feliz, né, cara?
Mas eu queria puxar até um assunto legal que você falou no último episódio, dizer como assisto quando eu não participo. Você comentou até, tio, que é a questão de não furar a bolha, né? Esse Big Brother não consegue furar a bolha. A gente são as pessoas que acompanham mesmo. Isso. A gente não consegue ver pessoas de fora que não acompanham o Big Brother interessadas no tema. Então, isso é preocupante. Porque a gente sempre teve edições, na edição passada, por conta da Carol Conká e todo o episódio, e em 2020, por conta da questão da pandemia, que a gente teve essa, né, toda essa movimentação, dessa vez não consegue, não tem jeito. Eu não vejo assim, em todo momento, quando eu acho que vai furar a bolha, não vai. É impressionante. Não vai.
Impressionante. A não ser que aconteça algo absurdo nessa edição, vai continuar. Da mesma forma, vai ficar no nicho. Morra. Aí. Não é um nicho pequeno, gente, vamos falar bem na verdade. É grande, mas não vai ser o sucesso que eles estavam esperando aí dos outros. Dos anos. Repetir o sucesso do 20 e do 21, né?
Exato.
Então, isso daí é o problema. Isso daí que dá a decepção, né, cara? Porque, poxa vida, você vem, coloca o sarrafo ali em cima e você fala assim, ok, eu quero daqui pra cima. Por mais que seja. Se você comparar esse Big Brother com o 19, tá excelente. Mas depois que você viu dos dois últimos, você fala, não quero dar passo para trás, eu quero, ó, tá aqui, ó, meu stand, meu nível tá aqui, é daqui.
Mas exatamente, mas é igual a quando um avião cai, né? Um avião cai nunca só por um fator, né? É uma conjunção de fatores que faz o avião cair. E eu acho que é mais ou menos isso que tá acontecendo com essa edição, né? Porque assim, a gente, o 20 e 21 tinha o fator pandemia, né? Principalmente no 20, tinha aquela curiosidade de que, tipo, o mundo inteiro parou, o único lugar que tinha festa era o Big Brother. Todo mundo estava isolado, né, sem poder sair para lugar nenhum, e o único lugar que tinha festa era o Big Brother, e eles não sabiam.
Mas a gente tá numa guerra agora, tá numa guerra aí, né, acontecendo no mundo, e o Eliezer tá aproveitando, né, cara? Eliezer tá
metendo
no
Jeton,
né, cara?
Então, Eliezer tá fazendo, tá metendo, como é que diz?
Tá metendo, exatamente.
Tá metendo.
meteu na cara.
Metendo fogo no edredom. Tá incendiando o edredom.
O cara não tem, pra ele é guerra, cara. Ali é guerra mesmo.
Guerra.
O Vini falou hoje pra ele ter responsabilidade emocional, talvez ele pare agora.
Cara, isso daí.
Com o Vini ou com a Natália?
Não, o Vini foi falar pra ele que a Natália tá gostando dele, enquanto o Eliezer só tá curtindo. Que a história é diferente de quando era com a Maria. Então, pra ele tomar cuidado, e eu acho que ele vai tomar cuidado agora.
Eu comentei isso daí nos episódios passados. Eu falei assim, ó, cara, ele tá afim, ela tá afim, querem passar tempo? Maravilha. Não criem expectativas, porque a hora que desalinhar a expectativa, um começa a sofrer. E tiro certeza, enquanto ele tava naquela, tipo, tô ficando com a Maria, fico com a Natália aqui, se bobear pega a Larissa também, e tô passando o meu tempo, cara, tá tudo bem, agora tem que estar alinhado com a outra pessoa, porque se a outra pessoa começa a
você tem que combinar com o outro, né?
Você tem que combinar com o outro, ó, tamo de boa, desenvolveu o sentimento e começou a machucar, a, tipo, deixar a outra pessoa mal, cara, aí você tem que falar, porra, paramos nós dois, porque aí sei lá, não é legal.
Pô, por falar em sentimento, né, que foi ferido nessa última prova foi o Thiago Abravanel, né?
Sensacional, cara. Foi, olha, geral, adorei. Foi a melhor coisa que aconteceu nessa prova, acho que foi a única coisa boa que aconteceu nessa prova, foi a decisão de montar as duplas. Ou seja, eles poderiam, era muito fácil eles passar pro Lucas e falar assim, Lucas, você vai ter que vetar um. E tava tudo certo, porque isso daí é normal acontecer isso. Cara, eles não fizeram isso, foi sensacional. Sensacional. Porque, cara, o cara sentiu legal. É, vamos falar bem na verdade, ele é meio que peso morto em prova de resistência. Mas mesmo assim, cara, não teve ninguém por ele, cara. Não teve ninguém por ele. Então, ele já tem esses jogos da Discordia, onde ele passa batido. Ninguém coloca coisa nele, ele é um zero à esquerda. E foi um zero à esquerda ontem também, onde que ninguém chamou ele pra fazer dupla. Então, isso daí vai dar, ele vai ficar sentido, cara. Vai fazer alguma coisa? Acho que não. Vai continuar chato igual, mas ele viu que ele não é prioridade de ninguém, cara. Ele é mais um na multidão.
Na verdade, confirmou a teoria, né, que ele já tinha. Ele já tinha levantado essa bola, né? Uhum. Ele só confirmou que realmente o que ele já estava sentindo.
Exato. Então, isso daí, cara, vai ser... Vamos lá, ficar com dó, cara? Ficar com dó do cara? Acho que não fico, porque eu não vejo a ação dele querer mudar. Então, eu não tenho dó por conta disso, sabe? Se ele estivesse tentando fazer alguma coisa para movimentar e daí e não sendo aceito e sendo excluído... Aí tudo bem, daí eu ficaria com dó, mas não é o que tá acontecendo, sabe? O cara tá ali e fala assim, sabe assim, ó, tá esperando a consequência acontecer pra ele ir pra frente ou pra ele sair. Então, que rode de uma vez e vá fazer companhia pra Bruno.
Aquele bigode dele tá muito feio, né, cara? Aquele bigode que ele tá agora, pô. Ele já
foi. Olha quem tá falando, a pessoa que tá com a barba toda descoordenada.
Ele já foi Paulinho do Roupa Nova nessa edição. Já agora com esse bigode, pô, o cara não tá foda.
Cara.
E a situação. E ficou a situação com o Arthur, né? Segunda-feira o Arthur colocou ele como prioridade, mas o Arthur colou no Barão da Piscadinha agora, né?
Mas eu
parece que virou uma dupla agora.
Eu acho que ele tá totalmente certo, cara. Eu vou te falar, vou ser bem sincero. Amigos, negócios à parte. Quer vencer uma prova de resistência? Você vai pegar um cara com... Ah, cara, gordofobia, não sei... Não é, gente, é a realidade, cara. Se você tem uma prova de resistência e você tem sobrepeso... Você não vai desempenhar tão bem, você vai ficar pra trás. Se o cara quer ganhar, cara, ele tem que selecionar um compatível. Aí é jogo. Eu concordo com aquelas questões estratégicas que o Arthur fala, cara. Sabe assim, ó, tô visando no jogo. Não tô, por eu escolher ele, não tô falando que ele não é mais meu amigo.
Sim.
Eu quero ganhar essa prova, quem que eu vou pegar? Pô, o cara tá competindo com os dois caras que são atletas. Um atleta olímpico e o outro, sabe? Prova de errado com esses caras. Você precisa de resistência mesmo. Eu fiquei até surpreso. Coitada, eu não sei se vocês viram o trecho da desistência da Jade, cara. Deu dó da menina, cara. Deu dó. Eu vi 2 minutos dela ali, cara, ela rodando em círculo, cara. Porque, cara, quem já cruzou as pernas pra ir no banheiro, cara, foi num show da pedreira, ficou 8 horas lá de pé e não quis ir no banheiro pra não perder o lugar, cara. Sabe o que é sofrido isso daí, cara? Então.
Sofrido.
A menina deu dó, cara. Deu dó da menina ali.
Guerreira.
Nossa.
Já admijou.
E outra coisa que eu gostei bastante, cara, o Scooby deu uma invertida na Laís, cara, que olha, mais uma daquelas A Laís, ela tentou, no fim da prova, a hora que a Jade estava com esse problema, a Jade não era problema de cansado. Cansado, eu acho que você consegue ludibriar. É, numa prova de resistência, se o teu problema é cansaço, você consegue puxar outra pessoa um pouco mais. Sabe, você dá um incentivo, vá, pensa nisso, pensa naquilo, você consegue puxar a pessoa. Prazer. Agora, se você quer ir no banheiro, cara, acabou.
Não tem como.
Não tem como, tá? E a Laís tentou fazer isso. Só que ela tentou fazer isso lembrando o que a Bárbara fez. E ela falava alto de forma a querer abalar psicologicamente o Scooby com o PA. O que a Bárbara fez quando era o Luciano e o Rodrigo. Cara, a hora que acabou a prova, cada um pro canto, perderam, blá, blá, o Scooby chegou na Laís e falou assim: amiguinha, não tenta entrar na cabeça de um atleta. Porque a gente tem a força de vontade, é outro nível. Cara, atleta em alto desempenho, cara, lá campeão dos 100 metros rasos e coisa do gênero, esses caras são psicopata. Eles são pensamento psicopata, sabe? Assim, acordar todo dia, 4 horas da manhã, 300 mil... Cara, a força de vontade desses caras é alguma coisa assim fora do comum, cara. E a menina ali com 2 dias de dica de coach da Bárbara quis fazer uma manipulação. Passou vergonha ali naquela...
Mas, na verdade, imagina, deixa eu ver, no Paulo André a gente sabe, o cara é 100 metros raso, né? Mas imagina a cabeça do Scooby, ela entrando assim, aquela confusão que é, cara. Imagina, cara, eu fico pensando assim, tudo bem, ele é... O cara que pira pra poder entrar nessas ondas gigantes, né? Imagina a cabeça desse cara, meu.
Entendeu? Cara, é outra frequência. Funciona em outra frequência. Porque além... Eu não entendo muito de surf, cara. Mas, pô, eu fico...
Eu entendo.
Entenda? Entende? Porque eu fico imaginando, tipo, o core do cara aqui, cara, deve ser algo absurdo pra você conseguir manter equilíbrio e tudo mais. Então ele precisa de um treinamento muito ferrado. Então, esse lado é a parte física. E daí, como o Ângelo falou, cara, pra você encarar uma onda, que é um prédio, de, sei lá, de 6 andares, cara, pra você encarar aquele treco ali, meu amigo, você tem que ter, sabe, você tem que ter, é outro ritmo de pensamento ali, cara, porque não é qualquer um que encara uma dessa. Então...
na verdade, acho que é uma outra frequência, né? Acho que o surf, ele tem altos, tem várias, como que eu posso dizer, tem várias questões, assim, uma delas é a paciência, porque os caras às vezes ficam horas e horas no mar esperando a melhor onda, né? E também a questão de você entender a hora que você vai, que você tem que ir, entendeu? A hora que você tem que dar o gás. Então, eu acho que tem essa questão, assim. Então, a galera do surf, apesar de ser um esporte radical, a galera é muito, como eu posso dizer, muito cabeça fresca, porque tem esse equilíbrio das coisas, né?
Entendi.
Tipo, na hora de esperar e na hora de você agir.
No caso do Scooby, a internet ainda diria que sem consumir nada, né?
Sem consumir nada. É efeito... Como é que diz? Efeito cumulativo.
É, mas...
Aquela musiquinha do Scooby, cara. Aquela musiquinha do Scooby pensando...
Cara, tem o filme Jay e Silent Bob, é uma dupla que tem em filme, cara, do filme do Kevin Smith, tem esses caras. Eu conheci essa música por eles, por esses caras. Mas não tem, cara. Eu acho que a parte mais engraçada do Big Brother na terça é a hora que dá os melhores momentos do Scooby, que dão esses cortes. Uma coisa, eu esqueci o nome dele, cara, é Paulo alguma coisa. Eu queria comentar desse cara. O que faz o psicólogo na quarta-feira?
Paulo Vieira.
Paulo
sensacional.
Vieira. Cara, Vieira. Esse cara foi. Olha, ele.
Okay,
ele trabalhava com o Porchat, se eu não me engano, e tudo mais.
Sim.
Agora, no Big Brother, cara, ele tá fenomenal, cara. Ele tá fenomenal. O quadro dele, na parte de humor, disparado. O melhor quadro do Big Brother, fora programa, né, cara? É, eu, assim,
ele
gostei
é muito
demais
bom.
Deles.
Ele é muito bom. Realmente,
Na semana passada, ele fez uma brincadeira com o nome da Bruna, que aquela quase não aparecia planta. Daí ele fez com aquele filminho da Disney e cantou a musiquinha do Nós Não Falamos da Bruna, né?
Ah, do Bruno! É verdade! Genial!
Você viu que falando em Bruna, a sogra dela ficou puta, né? Que ela queria levar a galera do Big Brother pra casa, lá da Ludmilla, falou: não traga essa gentalha aqui, já avisou.
Cara. Vamos ver se o pessoal se junta depois. Se bem que ele não faz mais roupa suja, né, cara? Eu lembro no Big Brother 2, 3, cara, que depois juntava todo o povo, tinha o lavagem de roupa suja, né?
E... deve fazer um grupo no WhatsApp, né, cara?
Ah, no WhatsApp deve. Mas mais uma vez, acho que não. Porque eles devem fazer um grupo de afinidade do WhatsApp e ali eles falam as besteiras deles, cara. Não sei. Daí vão falar do mal do outro. Entendeu? E não todo mundo na mesma sala, assim, cara. Não sei se rola alguma coisa nesse sentido. Mas a menina, cara, a Bruna, acho que a gente já comentou dela, mas foi daquela situação, né, cara? Foi tarde. O programa dela, a gente não falou dela. Esse foi o detalhe. Não, o Felipe fez essa observação. Assim, ó, o programa foi da Bruna, a gente não falou dela. Então.
Não tinha o que falar, né? Na verdade, ela saiu agradecendo pelas pessoas que votaram nela.
E o heterotópico? Alimenta. Heterotópico caiu, né?
Ele caiu um pouco, mas eu acho que ele ainda é a força motor do programa, cara. Vou te falar bem na verdade. O pessoal ainda vê ele como o cara que quer mudar as coisas. E ele já declarou abertamente: Vini, o teu furico tá na reta. É você mesmo que eu vou colocar no próximo.
Bom.
Entendeu?
Prefiro não comentar
isso. Essa coisa ficou meio ambígua, viu? Desculpa aí te dizer, mas acho que ficou meio ambígua. Então... mas assim, ó, a questão do heterotop, eu acho assim que pelo que eu tenho sentido da vibes da internet, o troço tá, os emocionados estão pro Arthur em primeiro lugar e depois heterotop. Das torcidas, assim.
Eu vou te ser bem sincero, eu não vi, faz um tempo que eu não vejo ali aquela questão de quem são os mais... os possíveis ganhadores, né? E eu lembro que tava o Gustavo, ele tava com uma proporção... era uma proporção baixa, era 1% de pessoas que queriam que ele ganhasse. Mas era muito maior que o resto. Sabe, que o resto tava que as plantas. Thiago Bravanel, Vini, Eli, Jesse, ele tava na frente
do... Isso fazia tipo 2 dias que ele tava no programa.
Com 2 dias do programa.
Mas uma coisa que me chamou a atenção, que nessas análises aí de votação, o PA tem um índice muito baixo de rejeição, né? O PA.
Isso é bom.
É bom, mas eu não vejo... Tem gente falando que o PA é favorito, hoje eu vi até a pessoa, mas eu acho que não, cara.
Não.
Eu acho que não. Acho que ele tem um índice baixo de rejeição, mas não significa que ele vá...
Quem aparece pouco, eu acho que é favorito, é a Lina. A Lina, eu acho que aparece ali pra reta final. Eu acho que na internet ela tem força pra chegar.
O que eu acho que é o seguinte, cara, essa história da Lina, tá? O Scooby, eu acho que ele tem um PTT com a Lina, tá? Então, eu acho que ele joga o nome da Lina. Eu acho que é um nome forte pra ele nesse paredão, tá? O Scooby com o PA, os dois, eles e daí a gente vai ver a força da Lina.
Falando em resposta, que nem a Jade, né?
Exato. E a outra situação que eu também vejo é o seguinte. Nesse momento, cara, o Arthur tem uma visão bem legal do jogo nesse sentido. Nesse momento, quem tem um índice de rejeição baixo fica. Porque a galera vota por ódio. Entendeu? Então, cara, quem subiu que não tá... A Jade, cara, pra mim a Jade, ela sai contra a maioria. Porque a galera tem um pouco de ranço dessa guria. Entendeu? Então, se teu índice... Você pode ser bem quisto, mas se teu índice de rejeição tá alto, cara... A força do ódio te tira. Então, nesse momento, quem tem um PA da vida, eu não vejo ele sair com ninguém. Porque tem muito mais gente que não gosta de outra pessoa. E isso daí elimina a outra pessoa. Agora, mais pra frente, cara, vai ser aquela situação. É o cara que vai ficar em quarto, porque pra ganhar você precisa do fator carisma. Ele é gente boa, ele é legal, mas ele não tem isso pra ganhar.
Até porque a tendência no momento é sair um por um do Lollipop, né? Provavelmente toda semana vai ter um.
Então... subiu, saiu. Como o Arthur fala, bateu, saiu, né?
Isso. Bateu, saiu. Eu acho assim que, na verdade... Ah, desculpa, pode falar.
Na edição de 2019, aquele surfista lá, catarinense,
o cara
foi vice-campeão, cara. Não falou uma palavra no Big Brother inteiro. Só que chegou na final, ele se ferrou, né?
Uhum.
Mas o Alan,
Mas por outro lado, tem até uma campeã, né?
Tem até uma campeã, mas a Thelma deu uma crescida no final, né? No final ela apareceu. Mas o Alan abriu a boca o programa inteiro e foi até a final.
Você vê. Então são as variações, né, cara? São incógnitas aí que tem nesse programa.
Mas eu acho que, vocês falaram da Lina, né? Eu acho assim, que tipo, cara, eu acho ela legal e tal, acho bem bacana tudo que ela representa e tal, mas eu acho que ela tá forçando um pouco a mão, assim, acho que ela tá ficando chata. Hã?
Não, eu falei, agora a comunidade vai te criticar.
Paciência. Mas eu não tô dizendo assim, eu não tô dizendo a questão da causa, tá? Não tô, tipo, tirando esse mérito. Eu só tô dizendo assim, que, tipo, às vezes, talvez as tintas estejam muito carregadas, entendeu? E aí talvez a pessoa esteja manipulando por conta disso. Entendeu? Como assim, é como se o Thiago Abravanel agora ficasse pegando na tecla de que ele foi rejeitado na prova, porque todo mundo é gordofóbico. Se alguém falasse de regime perto dele, ele falasse que aquilo é um, sabe, está sendo preconceituoso contra ele, entendeu? Tipo, se alguém falasse, dieta low carb, você está sendo preconceituoso porque eu sou gordo. Sabe, você entende? Talvez é nessa, o que eu sinto é um pouco essa proporção, entendeu? É legal ter uma bandeira, legal, acho super, tipo, sensacional, assim. Mas eu acho que também tem o outro lado, né? Acho que tem o teu lado e tem o outro lado. E eu acho que a gente, todo mundo tem que entender que, né?
Tipo, tudo tem três lados, né? Como diria Skank, tudo tem três lados.
Tudo tem três lados. Não,
a vida é um triângulo, assim, pronto. Conclusão do Big Brother de hoje.
Triângulo, Eliezer que o diga, né?
O que eu vejo na Lina é o seguinte, eu sempre vejo bom senso no que ela fala. Ela pega argumentos e ela traça uma linha coerente de argumento. Isso daí eu acho bacana. Só que o que eu vejo é o seguinte, ela joga, ela puxa a farinha pro pirão dela.
Claro.
E cara, não tá errado. Não tá errado, cada um joga como quiser.
Porque ela é amiga da Jessi e a Natália, que são as parceiras dela ali, estão... Cara, tô indo pra cada uma pra um lado, ela tá ficando. Entendeu? Isso que eu tô vendo. Mas aí...
Nesse ponto, vamos ver qual vai ser o desenrolar aí das três irmãs cajazeiras lá, né? Vamos ver o que que elas...
As comadres.
O que que elas aprontam. Então, senhoras e senhores, vai ser definido o líder, né? Então, a dupla vencedora já foi definida, PA e Scooby. Desses dois, um vai ser líder, o outro vai ser o imunizado, que é uma bela de uma porcaria. Eu acho que não tinha que ter isso não, tá? Tipo assim, é um líder, o outro líder e o outro tá na roda. Porque tinha que ter porrada, porque, cara, é muito confortável, sabe? Assim, tudo bem. É até melhor.
Eu não me comprometo. É,
eu não me comprometo. Tipo, eu vou estar imunizado e não vou ter que colocar ninguém na reta.
Mas então, aquele negócio, né? Já é uma prova de banco, dá um dinheiro pro outro.
Não dá nada.
Porque tem que ter um
dinheiro. Tem que ser doído, sabe? Assim, tem que ser doído. Não dá nada. Assim, ó. O outro cara é o Zé, sabe? Assim, o outro cara não vai fazer nada. E daí sim você
mas
coloca.
É sacanagem.
Mas aí eu quero conflito, eu quero brigar.
A pessoa se empenhou, é igual.
Beleza.
Então, eu Tem daria sido? Dinheiro porque o patrocinador é um banco. Então, pra ficar ali, já que o pra cumprir a cota do patrocinador, dá um dinheiro ali e pronto.
Cara, ainda bem que o Eliezer não ganhou essa prova, né, cara? Tô preocupado, quando ele for líder, cara, aquele quadro líder vai virar um harém. O cara vai
aquele quarto do líder vai virar assim, o Vini vai lá dormir com ele e não vai deixar ninguém chegar perto.
Isso. Não sei. Eu tô vendo que ele vai investir na Larissa ainda, cara. Daí vai ser.
Ele vai. Nossa, ele é guerreiro. Guerreiro Big Brother.
Vai ser a terceira guerra mundial, vai ser.
Começa no Big Brother, né, cara?
Começa ali.
Imagina aguentar a Larissa.
Bota fogo na casa.
Deus livre, aquela.
E agora, vamos lá, o exercício de futurologia. PA e Scooby, o que vocês acham? Que eles vão em quem? Eu acho que eles fecham na Lina, cara. Apesar de ser o voto de um só deles, né? Mas eles vão se conversar e eles vão na Lina.
Vai na Lina. Na Lina, cara.
Eu acho que, assim, o PA, ele... É engraçado, são os dois que mais titubeiam, né? Os dois que menos têm opinião, assim, formada, que você não sabe o que vem ali, entendeu? Que eles não falam, não externalizam, né? Tanto, assim, eles são muito good vibes, nanana. Então, realmente, é um mistério.
Eu pensaria que eles poderiam mandar alguém do Lollipop, mas depois do último paredão eles não vão fazer isso.
Não vão. Sim. Acho que não. Do Lollipop eles não vão. Principalmente porque o Lollipop não foi neles, né, cara?
É.
Então eu acho que sai...
Eles vão mandar alguém ali, ó. Jesse, que foram no Paulo André.
Exato.
Jesse, a Lina, o Abravanel.
Eu acho que o Abravanel não. O Abravanel acho que não. O Scooby é muito
mas
próximo.
Mas a Jesse acho que tem chance, cara.
Sim.
Porque o Scooby já teve uma treta com a Jesse esses dias aí. Entendeu? Então,
Eu acho que tá entre Jesse e Lina.
Eu acho que tá entre Jesse e Lina.
Mas tudo depende também da prova do ano.
Mais pra Lina, mas eu concordo que tá ali nas duas, tá ali nas duas, o que vem. É, prova longe provavelmente amanhã, né? E daí eles definem isso daí. Então vai ser divertido, cara, vai ser divertido. Gostei deles ganhando e agora eu começo a torcer agora pra começar o Lollipop ganhar, cara, porque daí eles têm que começar a revidar, né, cara? E daí fica um negócio mais interessante e movimenta esse jogo. Senhoras e senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam, aqui no final do vídeo, né? É, QR Code para quem quiser escutar o podcast via uma plataforma de áudio. E se inscreva no canal, joinha e toda aquela lenga-lenga que todo mundo já sabe. Voltamos no domingo com a definição do paredão. Beijos e abraços. Tchau, gente. Até mais.
Tchau.
Você acabou de ouvir Tio Hugo Cast. Voltamos na próxima semana para conversar alguma coisa sobre qualquer coisa. Tio Hugo Cast.